Adoração na Igreja Primitiva. Depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, deixando a ordem aos discípulos para que fossem e pregassem as boas novas da salvação, a igreja começou a crescer. Muitos judeus se tornaram cristãos, mas ainda não tinham um entendimento completo do reino de Deus. Alguns achavam que Jesus voltaria em breve para estabelecer um reino na terra. O conhecimento deles era imperfeito, como o nosso também é, pois as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito. Por este motivo, ocorreram desentendimentos e problemas, apesar de todos desejarem a companhia de Jesus em seus corações. Eles passaram por muitas provas e dúvidas, como nós passamos também, mas isto não importa. No momento certo, teremos o entendimento e poderemos ser usados de forma mais completa na causa de Deus. O que os primeiros discípulos fizeram e que nós devemos fazer é adorá-lo, apesar das dúvidas e conflitos. A lição descreve a pregação de Pedro após o Pentecostes. Ele ficou cheio do Espírito Santo e sua pregação foi tão poderosa que milhares se converteram. O discípulo que havia negado Jesus, que era um pescador simples e cuja fé titubeava frequentemente, tornou-se um poderoso instrumento nas mãos de Deus, quando citou as Escrituras. Não devemos esquecer jamais esta lição de Pedro, inspirada por Deus. A pregação da palavra é o mais importante, e não fazer isto é deixar a voz de Deus em segundo plano, e não será possível chegar ao reavivamento. No livro O Retorno da Glória, Randy Maxwell escreve que o reavivamento é a ressurreição da morte espiritual iminente, é a reconquista do nosso primeiro amor, é a igreja amando a Deus mais do que a si mesma. Isto que os discípulos conseguiram após quedas, desentendimentos, pois afinal se estamos aqui adorando ao Criador, foi porque pessoas inspiradas por Deus se tornaram seus porta-vozes mesmo em meio às dificuldades. Paulo, ao pregar aos gregos no Areópago, usou as teorias filosóficas e, em meio ao templo do Deus desconhecido, ele encontrou pessoas vazias que tiveram dificuldade de entender a salvação em Cristo Jesus. Os que creram foram em número reduzido, pois o paganismo infestava suas mentes com ideias contrárias à entrega total a Jesus. Paulo progressivamente pregou o Evangelho de forma mais eficaz e atingiu o coração dos ouvintes. Isto também é uma lição para nós. Devemos conhecer a pessoa a quem falaremos de Jesus e não citar doutrinas que muitas vezes são de difícil entendimento. O centro da pregação e da nossa vida é Jesus. Por meio dele, as palavras fluirão e atingirão as pessoas sedentas por melhor conhecer o Deus Criador e Redentor. Paulo pregou de forma mais incisiva e concluiu no final que a história da cruz é loucura. E se pensarmos de forma mais reflexiva, é mesmo uma loucura. Porém, é a única saída para a morte eterna e adquirir a vida eterna pelo sacrifício de Jesus na cruz. Paulo, em 1 Coríntios 2,14, cita: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Entretanto, Jesus nos convida para sermos chamados filhos de Deus. Em Gálatas 4,7 está escrito: Portanto, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. A lição termina com o hino ao amor que está em 1 Coríntios 13. O amor foi e é a única forma de resolução de conflitos. Se somos filhos de Deus pelo seu poder e pelo sacrifício na cruz, somos irmãos em Cristo. Os discípulos viveram situações difíceis na igreja primitiva, pelas diferenças de opinião e pela diversa cultura que entrou progressivamente. Nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, vemos Paulo chamando para a unidade da igreja, oração, ordem no culto, dons espirituais, pois havia conflito e confusão de ideias. Por este motivo, Paulo convida a olhar para Jesus, pois ele é amor. Ele então escreve o capítulo 13, que deve ser lido e relido, pois nos impele a aprendermos a inverter de lugar com as pessoas para tentar compreendê-las e amá-las. Isto não é fácil. e só pelo poder de Deus será possível. O dia em que o entendimento da grandiosidade do que Jesus fez na cruz e que por este acontecimento estamos unidos por Cristo, as desavenças diminuirão. O eu próprio diminuirá para que Jesus seja exaltado. A igreja primitiva venceu barreiras e hoje estamos aqui pregando a loucura da cruz. Podemos dizer que esta é a mais bela loucura que podemos incutir na nossa mente e pedir para que o Espírito Santo nos mostre o caminho a seguir. Com certeza, neste caminho, está incluso o dom supremo, que é o amor. Que por meio deste dom possamos amadurecer espiritualmente para que em breve não o vejamos como que por espelho, obscuramente, mas face a face.
Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem teres aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé ao ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e até entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é arrogante, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ele nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte será extinto. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. Agora só podemos ver e compreender um pouquinho de Deus, como se estivéssemos observando seu reflexo num espelho muito ruim. Chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Agora, pois, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor.
Senhor, muito obrigada por esse dom maravilhoso de Jesus. E é por ele que nós pedimos que este dom aumente dentro do nosso coração. Amém.